Boa noite aos colegas que fazem curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Essa obra que trabalharemos hoje, de Jean-Claude Rambert, é talvez uma das fábulas mais notáveis da segunda metade do século passado. Ela se transformou em peça de teatro, filme, foi ensinada em escolas, sinagogas. É uma história muito bonita. Em alguns momentos ela alcançou uma estatura equivalente ao que em alguns lugares o Pequeno Príncipe teve. Um outro nome para essa história talvez fosse a Pequena Princesa, mas por razões muito óbvias vocês verão que não pode ser assim. O Jean-Claude Rambert, um escritor, teatrólogo, teve muitas peças, escreveu muita coisa. Aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas em vários lugares da Europa, da Ásia, América do Norte, ele é uma referência, e um escritor notável, um escritor raro. Ele nasceu quando a Segunda Guerra estava começando. Morreu há pouco tempo, 5 anos, coisa assim. E o Rambert, ele pegou um momento de muita dificuldade, tal qual esse momento de pandemia que estamos vivendo, e transformou esse momento de extrema dificuldade numa das mais lindas histórias daquela época. E ele faz aquele trocadilho existencial sobre a metáfora, a fábula e o que se passou. Ao final da obra ele faz esse trocadilho, deixando o leitor com várias interrogações. Muito bem, vamos então diretamente ao texto do Rambert. Não vou fazer síntese da história, prefiro ir direto a ela para que nós possamos aprofundar esses elementos juntos, tá bem? E também convido vocês a todo tempo considerarem esta forma de fazer filosofia que o Rambert faz. Ele traz aqui páginas que nós encontraríamos, por exemplo, em filósofos como Gabriel Marcel. Ele traz aqui páginas que nós encontraríamos em alguns registros, como A Peste de Camus. Ele traz vários trechos e encartes de segmentos que nós encontraríamos lá em Kierkegaard, como Do Desespero à Morte, aquele texto tão denso. Nós encontramos aqui vários autores, vários filósofos, mas dito numa fábula. Ele construiu na fábula um elemento filosófico. Era uma vez, começa o Rambert, num grande bosque, uma pequena lenhadora e um pobre lenhador. Naquele grande bosque reinavam uma grande fome e um grande frio, no inverno sobretudo. No verão era um calor sufocante, abatia-se sobre o bosque e enxotava o grande frio. Em compensação, a fome era constante. Mais ainda naqueles tempos em que a guerra mundial assolava ao redor daquele bosque. Ele se refere aqui à Segunda Grande Guerra Mundial. Este era um bosque que era cortado por linha de trem, sendo que uma parte dele era praticamente intransponível se você fosse a pé. Bom, então ele vai contar a história desse casal, de um casal de lenhadores, de velhos lenhadores, ele e a esposa que viviam ali com grande dificuldade, muita penúria, muita miséria. Ele diz, como o pobre lenhador foi requisitado para trabalhos de interesse público, um benefício apenas dos vencedores que ocupavam cidades, aldeias, campos e florestas. Ele era, portanto, a pobre lenhadora que, do amanhecer ao crepúsculo, percorria o bosque na esperança, volta e meia frustrada, de abastecer seu minguado lar. Felizmente, para alguma coisa serve tanta desgraça. O pobre lenhador e a pobre lenhadora não tinham filhos para alimentar. Todo dia, o pobre lenhador agradecia aos céus por essa graça. Quanto à pobre lenhadora, lamentava-se disso secretamente. Não tinha filho para alimentar, de certo, pensava ela, mas tampouco tinha filho para querer bem. Por isso, ela rezava aos céus. O Gombert mostra, nesse início de trabalho, nessa fábula, que por vezes a vida se transforma em um elemento tão difícil, tão árido, que até aquilo que nós consideramos uma alegria, nós agradecemos por não tê-la, porque ela só morreria diante de tanta tristeza e miséria se eu existisse. Então é melhor nem tê-las. Mas assim pensava o lenhador, não a lenhadora. Ela, cansada, sofrida, e vejam que ela pegou o pior da história, porque ele vai para a cidade e lá ele tem alguma benesse, ainda que pouca, ela não. Ela fica restrita ao bosque. No entanto, mesmo diante de tantas agruras, ela ainda deseja. E ela reza, ela pede aos céus que dê a ela um filho. Bem, ela ignora que ela é tão pobre, ela ignora que ela não vai conseguir provavelmente alimentar uma criança, ela ignora que ela já passou da idade de ter um filho, ela ignora que não é o contexto, não é o momento, que eles estão no meio de uma guerra mundial e que eles vivem ali, que não há qualquer possibilidade de algo assim acontecer. Ela não ignora essas coisas. Mas na maneira como ela constrói o elemento dela, na maneira como ela ora para os céus que atendam o pedido dela, e sabem como é que ela fazia? Ela rezava, diz o texto, que ela rezava para a chuva, rezava para as árvores, rezava para o sol, rezava para o vento, rezava para os deuses que habitam o céu, que ela nem conhecia direito. Ela achava que vindo o filho, vindo a graça de um filho, essa graça não viria sozinha. A própria esperança de ter essa graça já faz com que nós tenhamos já, a partir do pedido, uma pluralidade. Bem, então o Gombert, em várias páginas, contextualiza como era o cotidiano, a vida deles. E nos mostra um pouco do bosque. Ele diz, o bosque, o seu bosque, a sua floresta, estendia-se vasto, cerrado, indiferente ao frio, à fome. E desde o início daquela guerra mundial, homens requisitados com máquinas poderosas tinham perfurado aquele bosque em toda a extensão. Instalaram trilhos e fazia pouco, inverno como verão, um trem, um único trem, passava e repassava naquela via única. Pobre lenhadora, gostava de ver passar aquele trem. Era o seu trem. Olhava para ele, febril, imaginava viajar também, arrancando de si aquela fome, aquele frio e toda aquela solidão. Pouco a pouco, regulou sua vida, seus afazeres, pelas passagens do trem. Não era um trem de aspecto sorridente. Eram simples vagões de madeira com uma espécie de lucarna única, guarnecida de grades, que enfeitava cada um deles. Mas como a pobre lenhadora nunca tinha visto outros trens, aquele lhe convinha perfeitamente, sobretudo desde que o marido, respondendo às suas perguntas, declarou em tom claro, certo, que se tratava de um trem de mercadorias. Essa palavra, mercadorias, acabou de conquistar o coração e inflamar a imaginação da pobre lenhadora. Mercadorias. Um trem de mercadorias? Então ela via aquele trem transbordando de mantimentos, roupas, objetos, via-se percorrendo aquele trem e servindo-se das coisas, fartando-se delas. Aos poucos, a excitação deu lugar à esperança. Ela, de vez em quando, ensaiava se aproximar daquele trem. Uma vez até ela tentou chegar mais perto, ver se ela podia interagir de alguma maneira, ouvir algo, presenciar algo, ou ter algo daquele trem. A mulher não sabia ler nem escrever em nenhuma língua. Seu simplório marido, de seu lado, sabia um pouco, mas ela não queria dividir com ele e nem com ninguém o que o seu trem lhe oferecia. Assim que ele descobriu aquele vagão de mercadoria, um vagão de animais, tendo em vista a palha no chão, soube que a sorte deles ficara para trás. Eles achavam que, pelo aspecto, né, do pouco que eles viram do trem, aquilo era para transportar animais. E aí o autor nos conta, paralelamente, algumas coisas sobre famílias, sobre a cultura e sobre o que se passava na ocasião. Na verdade, vocês sabem, aquele trem era um trem de extermínio, era um trem que levava ciganos, negros, judeus, eslavos e outros para campos de extermínio. Era a última viagem que eles fariam na vida. Ele passava cheio e voltava vazio. Passava cheio, voltava vazio. Ela não sabia nada disso. Ela nem via as pessoas que ali estavam. E, no entanto, algo que era tão dramático e denso, ela via pela inocência dela, pela pureza dela, por aquilo que a constituía de uma outra maneira. Ela via naquele trem vida, ela via naquele trem, e afinal o trem tinha vida, o trem tinha pessoas, o trem tinha muitas coisas dentro dele, medo, esperanças, orações, desesperos, muitas coisas ocorriam dentro daquele trem. O que ela acessava do lado de fora, ao olhar o trem, era isso. Ela olhava o trem com esperança, ela olhava o trem com outros elementos. Essa ambiguidade com que o Humbert coloca o texto vai se aprofundar agora. E vai nos trazer uma lição, eu acho, e pergunto a vocês, somos todos filósofos, pesquisadores da alma humana, pergunto a vocês se o que segue não diz muito respeito ao que vivemos numa época de pandemia, não diz muito respeito ao que estamos presenciando pelo mundo nesse momento, com barreiras, com pessoas que em navios tentam chegar a um país, com pessoas que estendem as mãos, lembrando a outros que eles também são irmãos, que eles também têm necessidades, e que o fato de darmos certas coisas não nos torna mais pobres, nos torna mais ricos, muitas vezes, e que a arte da partilha, da fraternidade, do amor, é uma aprendizagem importante nos nossos dias. Vejam então pelo texto que vem a seguir. Então ela se aproximava do trem. Às vezes ela se aproximava abanando, fazendo gestos, gritando: esperem por mim, esperem por mim. Mas o trem arquejava e avançava. Desta vez, Ao passar, o trem lhe respondeu. O trem de carga, o comboio 49, ele lhe respondeu. E não lhe respondeu com sinal. Ele não respondeu nem mesmo com gesto. Não desses gestos que acompanham o arremesso daqueles miseráveis pedaços de papel amassados, rabiscados às pressas, por uma mão desajeitada. Não. Não um gesto. Um gesto de verdade. Primeiro surge uma bandeira pela lucarna estreita, brandida por uma mão humana, ou seria uma mão divina, que a solta de repente. A bandeira vai depositar sua carga na neve, a uns 20 passos da nossa pobre lenhadora, que cai de joelhos, mãos apertadas sobre o peito, não sabendo o que fazer para agradecer aos céus. Enfim, enfim, depois de tantas preces, agora a mão da lucarna se estica na direção dela e com um dedo, lhe faz um sinal para que ela apanhe o pacote. Aquele embrulho é para ela e é só para ela. É para ela destinado. A pobre lenhadora se livra então de seu magro feixe de inverno e, tão depressa quanto a neve lhe permite, precipita-se sobre o embrulhinho para arrancá-lo da neve. Eis que o embrulhinho, um objeto apenas desfeito, em vez de lhe sorrir e lhe estender os braços como fazem os bebês nas imagens sacras, agita-se, chora, cerra os punhos, brandindo-os bem alto em seu desejo de viver, torturado pela fome. O pacote protesta, e protesta mais. Nossa pobre lenhadora aperta a criaturinha contra si, enfiando-a sobre seus lenços sobrepostos, e eis que começa a correr e correr ainda mais, apertando seu tesouro contra o peito. De repente fica imóvel, sente uma boca ávida chupando seu magro seio. Depois para e grita de novo. Agitando-se ainda mais, debatendo-se mais, gritando, ela tem fome, aquela criança tem fome. Ela pensa, meu filho tem fome. Ela se sente transformada imediatamente em mãe, a um só tempo feliz e mortalmente inquieta. Realizada, mas espantada, ela, mãe, e uma mãe sem leite. Meu filho tem fome. O que eu posso fazer? Por que o Deus do trem de carga não lhe deu leite para alimentar a criança que lhe ofereceu? Por quê? Mas então, em que pensam os deuses? Com que querem que eu alimente meu filho? Chegando em casa, o embrulhinho posto sobre a cama se contorce cada vez mais, animado pela energia do desespero e por uma fome de lobo que caiu na armadilha. A pobre lenhadora acende um fogo, joga água na chaleira e procura ainda mais. Ela procura alguma coisa que possa dar para a criança comer. Bem, senhores, não deixem perder a pontuação da narrativa. Rambert nos conta que daquele trem, vejam, era um trem que é para a morte, é de onde surge a vida nesta fábula. De um trem que voltaria vazio, é um trem que coloca para fora e coloca nos braços dela, que havia pedido tanto por uma criança, que ela queria tanto essa criança, é para ela que isso é endereçado. Mas ora, meu Deus, que linhas tortas são essas, né, que estamos vendo aqui? Vejam como pode a vida se manifestar por tantas dificuldades, por tudo ao contrário, por tudo aquilo que ela não é, por tudo aquilo que ela não representa, por tudo aquilo que é o contrário do que chamamos vida. Mas esse apenas é o início da fábula. As dificuldades crescem muito mais a partir daqui. Lembrem que a lenhadora, ela sonhou com essa criança. O lenhador, não. O lenhador, aliás, agradecia não existir uma criança. Ela sonhava com uma criança. Ela pedia por uma criança, ela tinha esperança por uma criança, ela abre seus caminhos, seus horizontes por ali. Nossa pobre lenhadora dorme. Dorme com seu bebê bem apertado nos braços. Descansa. Com o sono dos justos, ela dorme. Dorme lá no alto, bem mais alto que o paraíso dos pobres lenhadores e das pobres lenhadoras. Bem mais alto ainda que o Éden dos bem-aventurados deste mundo. Bem, não deveria ser o contrário, não, do que o Gambert escreve aqui? Por que ela está mais alta que os demais ali que estão com ela? Logo ela que agora tem alguém para alimentar, ela que mal tem para ela comer e o marido, ela não teria que estar exatamente ao contrário, pior, menos, com maior dificuldade de tudo? E o texto Gambert nos diz que não. Ela diz que descansava o sono dos justos e dormia no alto, bem mais alto que o paraíso dos pobres lenhadores e das pobres lenhadoras, mais alto ainda que o Éden dos bem-aventurados deste mundo. Como alguém, ao ter menos, possui aquilo que é mais do que a maioria dos mais ricos dentre nós? Como é possível uma matemática dessa que o Gambert nos propõe? Vejamos os caracteres disso. Lá está a resposta. Ela, enquanto a maioria quebrava nacos de madeira pelos bosques para poder ter um pouco de comida e calor, e cada dia repetiam isso incessantemente, essa mulher, além de fazer isso, ela ousou sonhar, ela ousou desejar, orou, pediu, se inspirou e buscava por algo. Para ela, o fato de ter uma criança e para alimentar não é menos, é mais. Isso anima a sua vida, isso a torna uma bem-aventurada, em plena miséria total de todas as coisas materiais. Seria um elemento, algo como um delírio? Seria algo como uma mulher febril alucinando coisas? Estaríamos tratando disso? Como separar aqui os elementos producentes responsáveis de elementos utópicos, perigosos, que fazem colocar a própria vida que ainda resta em risco? Uma das maneiras é pesquisarmos de maneira diligente e muito profunda a historicidade, a vida desta pessoa. Uma tristeza, uma alegria podem fazer uma pessoa viver ou morrer. Podem, em muitos casos. Um sonho, muitas vezes, é suficiente para que pessoas possam atravessar noites escuras sem uma única lâmpada acesa. Possam atravessar um câncer impiedoso, um desemprego, uma guerra civil e muitas outras coisas pesadas. Muitos conseguem, com uma inspiração, com uma lâmpada que acendem na alma, muitos conseguem. Quantos conseguem, quanto, em qual contexto, de que maneira, nós não sabemos. Por isso pesquisamos, para compreendermos melhor fenômenos como estes. Chegando à noite, prossegue o texto, enquanto a pobre lenhadora e seu dom dos céus dormiam, o pobre lenhador, exausto com seu trabalho, de interesse geral, voltou para casa. Com o barulho que faz, a mercadoriazinha acorda e, retomando sua fome insaciada, logo ela chora. Que é isso? Ruge o próprio e pobre lenhador. É uma criança, ela responde, se levantando com seu pacotinho no colo. E que criança é essa aí? Essa criança é a alegria da minha vida, prossegue a pobre lenhadora, sem pestanejar e nem tremer. O quê? Diz ele. Sim, o deus do trem me deu de presente. Os deuses do trem? Para que ela se torne o filho querido que eu nunca tive. Bom, o lenhador, ele era um homem que tinha poucas letras, então é provável que muitos daqueles rascunhos que aquelas pessoas escreviam, escrevinhavam às pressas, né, e jogavam pelas pequenas portinholas do trem, pedidos de socorro e outras coisas, é provável que alguma coisa ele entendesse daquilo. Ela não lia, não sabia nada. E ele também, por ir à cidade, sabia coisas que a esposa não tinha a menor ideia do que se passava. Ela sabia que havia uma guerra em algum lugar, mas isso era remoto ali para eles e tudo. E esse homem sabe que se essa criança veio do trem, essa criança é filha de alguma família de judeus, alguma coisa assim, ou de ciganos, ou de negros. O que para ele é motivo de pânico, de desespero. Se achassem uma criança ali, eles seriam imediatamente fuzilados, não iam nem ter tempo de explicar o que era que estava acontecendo. Então ele sabia dos riscos que eles corriam. Quando ele olha a criança e a mulher diz que a alegria da vida dela, ele diz então para ela: você não sabe o que essa criança é? Você não sabe? E pega a criança da mulher e coloca a criança na cama. Essa criança fede. Você não sabe a que espécie essa criança pertence? Bom, a mulher se aproxima de novo da criança e diz: eu sei que é meu anjinho. É meu. Pega a criança nos braços de novo. E será seu também, anjinho, se você quiser. O marido se desespera e diz: isso não pode ser nem meu e nem seu anjinho. Esse é um rebento da raça maldita. Os pais dele o jogaram do trem na neve porque são sem coração. É gente sem coração. A mulher fala para ele que de jeito nenhum, que foram os deuses que jogaram para ela. E o homem grita com ela, diz que ela está delirando, que ela está velha. E que quando aquela criança crescer, ele diz que ela vai ser igual àqueles que são sem coração do trem. Lembrem, um dos expedientes que eram usados para diminuir o horror que estava acontecendo e para fazer sentido para aqueles que viam aqueles trens, aqueles campos de extermínio, todos aqueles horrores da guerra, era descaracterizar a humanidade de ciganos, de negros, de alguns que viviam nos Balcãs, de ameríndios e outros, e judeus, de árabes. Então, a maneira de dizer que, de diminuir o espanto e justificar, de certa maneira, era dizer: não, eles são criaturas que não têm piedade, eles não têm coração, eles nem alma devem ter, eles são, ou então são desgraçados, são pessoas que trazem tudo de ruim. Isso, para muitos, fazia sentido, como para o lenhador, por exemplo. Não é para ele, ele diz: essa criança, ela vem, quando crescer vai ser como aqueles ali, ó. Bem, entenderam porque eu falei dos aspectos de pandemia, dos aspectos do que acontece nesse momento pelo mundo, com povos, com populações, Meu irmão que vem num barco pelo mar Mediterrâneo pedindo, por favor, me deixe entrar. Eu tenho fome, tenho família, eu tenho medo. Me deixe entrar. Me deixe entrar no teu país, me deixe entrar nisso que você construiu. Não há um lugar para mim. Me dá um estábulo. Me dá um lugar, me dá uma pequena, um pequeno barraco num bosque pobre, onde eu possa ter o mínimo para eu viver. Não lembra? Não há muitos pontos de correlação aqui? Este homem não tem como acolher. Ele que aponta para o trem e diz, lá vão os sem coração e, portanto, que morram, esse que assim faz, é ele que não tem coração. E não tem coração porque ele tem medo, porque ele tem distância daquilo que o caracteriza como ser humano. Ele não tem coração porque ele está afastado das coisas dele mesmo. Ele não é mau, ele não é monstro, não. Ele é só um ser humano nessa condição. Mas a esposa dele, que possui um coração ativo, possui uma sensibilidade ativa, que mesmo com todos os problemas da vida, se mantém sonhando, se mantém humana, se mantém viva, ela tem como acolher. Mesmo que for um sem coração, se for o caso, e alguns talvez não tenham coração, mesmo assim ela acolhe. Não apenas a criança, ela acolhe o marido. E o Gombert coloca na alma feminina essa condição, essa esperança de que possamos fazer isso. Bom, ele questiona de tudo, ele pergunta para ela que vai crescer como um sem coração, e ela diz que não, que ela vai criar a criança. E diz, e como é que tu vai alimentar? E a mulher, com lágrimas nos olhos, com amor no coração, ela olha para a criança pequenininha, um pacotinho, e ela diz, mas é tão pequenininho. E ele diz horrores, né? Ele continua dizendo para ela que eles não têm o direito de fazer isso, que eles estão sujeitos à pena de morte por esconder um sem coração. E aí ele começa a dizer, você não sabe, essa gente matou Deus. E a mulher olha para aquela criança e diz, ele não matou ninguém, ele é tão pequenininho. E o homem diz, não, eles mataram Deus sim. E se encontrarem essa criança na casa, eles vão nos fuzilar. A mulher olha para ele e diz, e quem vai saber que ele está aqui? O homem começa a andar pela casa, meio desesperado, né, com a situação. E ele diz para ela, os outros lenhadores, eles vão nos denunciar aos caçadores dos sem coração. Eles não vão, não. Eu vou dizer que essa criança é minha, que finalmente eu ganhei barriga graças ao teu trabalho. Ah, é? E você vai dizer que pariu tardiamente um fedelho de 15 libras? Eles começam a dialogar sobre essa dificuldade. Ela diz para ele que a criança nem vai sair de casa. E o homem, então, diz pra, começa a procurar caminhos de mostrar para a mulher a impossibilidade disso. Observem, senhores, a natureza do diálogo que se passa. Esse homem argumenta pela sociedade dos homens da época e o contexto do que havia na partição em que ele se encontrava. Então ele apela às leis, ele apela às normas, ele apela àquilo que é o ponderado diante do contexto, não é? Ele diz, olha, a lei não permite, essa criança pertence àquele vagão por essa razão, nós não temos condições de criar essa criança. É a base categorial no qual ele está inserido, ele argumenta todo o tempo por ali. A argumentação dela é de onde? É desta mesma base categorial, com os elementos que a transcendem. O desejo, a esperança, alma, coração, amor. Todos esses outros elementos que se agregam à base. Ela não ignora que eles são muito pobres, que têm muitas dificuldades, mas algo faz uma combinação entre isso, os sonhos e os desejos, de tal maneira que ela se torna resoluta, ela tenha a convicção de ficar com a criança. E aí o homem diz, esta criança não pode ser nossa, ele está marcado, veja. E a mulher diz, marcado como? Ué, você ignora que os sem coração são marcados e que é assim que a gente os reconhece? A mulher não entende o que ele está querendo dizer. Ele diz, a natureza deles não é igual à nossa. E aí a mulher olha e diz, mas eu não vejo nenhuma marca nessa criança. O que ele está dizendo é a circuncisão, não é? Que é isso a marca que ele está dizendo. Ele diz, veja, ele não é feito como eu sou feito. E a mulher, ele despe a criança, né, para ela ver, e ela diz, não, mas ela é feita igual a mim. Olhe como ela é bonita. Então nós estamos falando de uma menina. Não é um menino, é uma menina. Aí o homem pega e diz, eu vou depositar essa criança perto da estrada de ferro de novo. Então, a pobre lenhadora, ouvindo isso, se precipita com uma fúria e tenta arrancar do lenhador seu pacotinho. Não consegue. Então barra a porta, barra a passagem declarando, faça isso, lenhador, e terá de me jogar junto com ela, debaixo das rodas do trem de carga. E os deuses, todos os deuses, os do céu, da natureza, do sol, do trem, vão te perseguir aonde quer que você vá. Faça o que fizer. Isso, essas palavras da mulher fazem com que ele fique paralisado, ele hesita, ele não sabe o que fazer. E não sabendo, ele então devolve para a esposa a criança, o pacotinho. Que pacotinho é literal, é como está no texto, e que ambos chamam a partir de então de mercadoriazinha. Mercadoriazinha. Essa ambiguidade que Gombert coloca, chamando aquele que vem do trem como uma mercadoria, mostra a maneira como eram vistas aquelas pessoas. Eram moeda, eram escambo, não eram seres humanos. Para aqueles que embarcavam essas pessoas no trem, eles não eram seres humanos. Era uma mercadoria, de fato. Algo a ser descartado, os bens distribuídos pela sociedade, eles não eram gente, não eram nada, eram coisa. Eram menos que coisa, porque muitas coisas são tratadas com respeito. Ali não havia nada. Bem, mas assim sendo, por que a lenhadora, essa mulher amorosa cujo nome nós não sabemos, por que ela chama ainda de mercadoriazinha? Por que ela não colocou um nome na menina, já que era filha dela? Por que ela não foi além desses elementos todos? Será que é porque é possível amar mesmo algo que se apresenta como uma mercadoriazinha? Será que é possível, após desumanizarmos pessoas, tornarmos a humanizar, mesmo lembrando aquilo que tiramos dela de humanidade? Isso é possível? Somente acompanhando o texto saberemos se algo assim é possível. Vou parar aqui o gravador para ouvir reflexões, considerações dos senhores sobre o que vimos até aqui. Após a colaboração preciosa que só faz enriquecer a nossa aula, vamos prosseguir o tema. Observe que o Gombert passou, ele, por ser de origem judaica, passou, viveu tudo o que ele está nos contando. E a história dele, vocês podem depois pesquisar. Mas ele nos mostra algo interessante. Vejam, vindo de alguém que passou todas as agruras que ele nos coloca aqui. Para o Gombert, a miséria, o medo, a fome, as pestes e muitas outras coisas que vivemos pelo mundo, devastações, injustiças, guerras e muitas outras coisas, isso ocorre, isso é parte da nossa existência. Mas dizer que por conta destas coisas tremendas que ocorrem, nós não teremos luz, nós não teremos amor, nós não teremos transcendência, nós não poderemos ir além, aí é verdadeiramente transformar todas essas trevas naquilo que elas se anunciam. No entanto, mesmo que a gente não consiga muitas vezes debelar fatores tão insidiosos e tão grandes que ocorrem, Gombert diz, ainda assim nós temos muitas opções e temos muito a fazer a respeito em muitos casos. E ele nos coloca diante de nós uma mulher envelhecida, no meio de um deserto, num bosque, em algum lugar na França, num bosque, no meio do inverno, uma mulher muito pobre, cansada, com seu marido. E diante de todas as privações do mundo, sendo que vocês vejam, ele não nos dá nenhum nome dessa mulher e nem do marido, eles não têm nenhum um nome para nos dizer. Ele nos diz o trabalho que eles fazem, são lenhadores. No inverno, diante de todas as dificuldades do mundo, diante de todas as impossibilidades do mundo, Gombert diz, ainda há luz, ainda há esperança, ainda há algo a fazer. Muitas vezes há. Uma mensagem poderosa de quem viveu muitos desses problemas. Ou seja, diante de tantos problemas, ele nos diz, ainda há o que fazer. Diante de uma pandemia como a que vivemos, que nos cansa depois de tantos meses, muitos meses, foi praticamente o ano inteiro. Agora estamos no final de ano, Natal, Ano Novo, tivemos muitos momentos importantes, tivemos que refrear uma série de movimentos que estavam vigentes, as nossas vidas, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos amigos, muitas coisas, algumas suspensas, outras adiadas, outras estão perdidas, não teremos como retornar. Muitos estão cansados, muito cansados. Vários autores aqui pelo Brasil dizem que a possibilidade de um lockdown é nenhuma. Não vão mais conseguir dizer para as pessoas voltem para dentro de casa. Porque elas cansaram, chegaram à exaustão. E a essência do povo que se constitui, desse lindo povo que temos no Brasil, é uma vocação para a rua, para o encontro, para o abraço, para a conversa, né? Então, estamos diante de um impasse, tremendo impasse, que vocês viram, uma das mais importantes médicas do nosso país, pneumologista da Fiocruz, dizendo que poderemos ter um janeiro muito triste. Mesmo diante de tantas dificuldades, tantos dilemas, muita gente triste, muita gente somatizando, muita gente fazendo enganos, bobagens, outros colocando muito a perder, outros que poderiam ajudar a muitos, esquecidos disso, se juntam àqueles que precisam de cuidados. Estamos vendo muitos elementos nessa época. E pessoas como Gombert nos diz, pois é diante de situações assim, trágicas e dramáticas, que ainda assim nós temos o que fazer. E o autor nos diz, nós temos o que fazer, por onde ele nos convida a caminhar? Pelo amor. Por onde ele nos convida a caminhar? Pela esperança. Por onde ele convida a caminhar? Pelo amor, pela esperança de quem sabe as dificuldades que está vivendo, mas se atreve a dizer: eu quero ir além disso. Tanto quanto eu puder, eu preciso ir além disso. Porque isso não me deixa viver toda a minha humanidade, me reduz da minha humanidade. E minha humanidade não se traduz em trevas, se traduz em dificuldades, mas há muito além delas. Eis o recado que este autor, Jean-Claude Rumbert, nos coloca. E o texto dele prossegue. Então, Rumbert nos diz: o marido entrega a criança e diz que toda a desgraça agora pelo que vier é por responsabilidade dela, da esposa. Então, a pobre lenhadora, diz o texto, apertando sua mercadoriazinha contra o coração, diz: ela fará a minha felicidade e fará a sua felicidade também. Mas o homem está muito furioso, diz que é para ela guardar toda a felicidade com ela e que a criança não vai ficar ali, vai ficar lá no depósito, se é que vai ficar com eles, não, que fique lá no depósito. E ela vai até o depósito com a criança, procura ajeitá-la com o pouco que ela tem e com todo o amor que ela possui, da melhor maneira, já que o marido só permite que a criança fique nessas condições. E então vem um capítulo muito duro, com tintas muito fortes, que o autor coloca sobre as pessoas que iam naquele trem. Quem são aquelas pessoas? Quem são aquelas senhoras, crianças, pessoas que lá dentro já morreram, alfaiates? Quem são? Para onde estão indo? O que acontece com eles? É um capítulo muito contundente. E ele diz, ele tira o olhar do trem e olha para o bosque onde eles vivem, os lenhadores. E diz: naquele vasto bosque onde o pobre lenhador e a pobre lenhadora tentam subsistir, existe um lugar. Ali onde as árvores crescem, mais cerradas, mais frondosas, um lugar que o machado dos lenhadores respeita e onde não se descobre o traçado de nenhuma trilha. Existe lá uma floresta densa, por onde a gente só se esgueira em silêncio. As crianças, é claro, não têm nem autorização para chegar lá. E até seus pais temem pôr os pés ali e se perderem. Pobre lenhadora, apesar de tudo, conhece seu bosque como a própria roupa que veste. Os xales que ela enrola no inverno e no verão não têm bolso. E ainda que tivessem, ela não teria nada para pôr dentro. Bom, ela olha para esse lugar misterioso dentro do bosque. E ela precisa dar de comer para a criança. O que corresponde a um tal lugar? O que o Rumbert está nos falando com esse texto? Que lugar é esse dentro de um bosque? Existe um lugar dentro da miséria, dentro das coisas que não temos, que pode nos traduzir em alento? Vejam que é dentro do bosque, não é fora de onde ela vive e de com quem ela está. Ela parte para lá. Assim que o marido vai trabalhar, ela pega o bebê, pega a menina, sempre com muito amor, e agasalha bem a menina, e vai para lá, porque lá ela sabe que existe um sujeito que mora lá dentro, que é muito temido, um homem que dizem que é um homem mau, que vive armado, e que se aproximarem ele é capaz de fazer atrocidades e tudo, e que ele tem cabra, que ele tem leite lá. Ela não tem dúvida, pelo bebê dela, mas ela vai direto para lá. O texto diz: pobre lenhadora, entra na escuridão, passando sobre os galhos baixos, invocando os deuses do trem e da natureza e dos bosques e das cabras. Então ela anda muito e é realmente um lugar muito escuro, sombrio, algo que mal se pode divisar. Sabem que lugar é esse? Por vezes, uma pessoa que está com medo, está com desespero, não vê alternativa, olha para o horizonte e nada vê. Por vezes, alguma coisa dentro dela diz: olhe, procure ter perseverança, procure se acalmar, procure compreender, procure entender que você pode fazer o seu melhor dentro disso, que talvez nem seja o suficiente, mas é uma sua contribuição diante de tantas dificuldades. Que lugar é esse dentro de nós? Para alguns, esse lugar é uma lembrança antiga, obscura, mal podemos entender direito. Ela nos surge por meio de sentimentos, de uma voz, de uma leitura, de um recado de nosso avô, de algum lugar. Nós não sabemos muito bem. Eis a floresta dentro do bosque ao qual Grumbert se refere. Há algo em algum lugar dentro de nós que pode ainda nos trazer alento e às vezes nos manter diante de muitas dificuldades. O que é isso? É um instinto de sobrevivência? É aquilo que nos faz dizer que existe uma alma? É aquilo que muitas vezes nos dá a impressão nítida que somos mais do que cabeça, tronco e membros? O que é isto? Para cada um de nós será uma resposta diferente. O fato é que ela vai até lá. E um homem grita com ela: quem vem aí? A pobre lenhadora não se move. E responde: é só uma pobre lenhadora que vem aqui. Responde com a voz trêmula. E o outro então diz: que a pobre lenhadora não dê mais nenhum passo. E ela se mobiliza e a voz prossegue: o que quer a pobre lenhadora aqui? Eu quero leite para o meu filho. Leite para o seu filho? Aquele que conversa com ela ironiza, ri. Né? Ela vai buscar algo lá dentro que ela deveria buscar em outro lugar, não ali. Só que ela vai ali porque ela não tem onde ir. Se ela tivesse outro lugar, certamente não iria ali, nem acessaria um tal lugar. Bom, ela ouve vários barulhos, madeira, ranger, botas batendo, e até que surge esse homem diante dela. Armado, ele está carregando um fuzil na mão. E aí o homem fica olhando para ela e diz: você quer leite? Por que não dá o seu leite para a criança? E ela explica para ele que ela não tem mais leite. E que se a criança não tiver leite, ela abre o chale para mostrar e diz para ele que se ela não tiver leite hoje, ela vai morrer de fome. E o homem diz para ela: sua filha vai morrer? Grande coisa, tenha você outra então. E a mulher diz para ele: mas eu não tenho mais idade para ter outra filha. E além disso, essa criança me foi confiada pelo Deus do trem de carga que passa e repassa pela via férrea. O homem então diz para ela: ah, é? Pois esse Deus aí do trem, ele tinha que ter te dado leite junto com a criança. Bem, ela não arreda o pé, ela fica ali, mesmo diante do homem armado e hostil com ela. Por que essas criaturas que... ou essas coisas, essas lembranças, essas saudades, isso que habita dentro de nós, muitas vezes é hostil diante de uma demanda concreta que nós temos. Você está com algo terrível na sua vida e vai para dentro de você, vai para uma oração e diz: por favor, me ajuda. Eu preciso de tal coisa. Eu preciso de um remédio, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de algo, de alguém, de algo. Por que que muitas vezes o retorno não é amistoso? Será que é porque não temos fluência nessa relação? Será porque só vamos lá em desespero de causa e todo o resto do tempo maltratamos partes das nossas vidas? Será que há outras respostas, outros caminhos? Bem, o fato é que o homem, de tanto ela insistir, conversa com ela e diz: me diga, pobre lenhadora, de onde você quer que eu tire este leite? E ela diz: da teta da sua cabra. Da minha cabra? Como sabe você que eu tenho uma cabra? Eu a ouvi balir quando pegava lenha na estrada. perto dos seus domínios. O homem disse para ela: e o que você vai me dar em troca do leite? Ela disse: eu te dou tudo o que eu tenho. E o que você tem? Nada. Nada? Nada é pouco. Mas todos os dias eu virei inverno e verão aqui e vou trazer para você um feixe de lenha com por dois goles de leite. Você quer me pagar o meu leite com o meu bosque, é isso? Esse aqui não é o seu bosque, ela diz. Bem, então também não é o seu. Assim como o leite não é o seu leite. Como assim meu leite não é o meu leite? O leite é o leite da sua cabra. Mas esta cabra é minha. Nada na vida se dá sem uma contrapartida. Sem leite minha filha vai morrer. E não há contrapartida para isso. O homem diz a ela: ora, tanta gente morre. Sim, mas foram os deuses que me confiaram essa menina. Se me ajudar a alimentá-la, ela viverá. Eles serão gratos e vão proteger você. Aqui nós temos um amálgama e um conectivo de ligação. Desde o trem, desde o sonho que alimentou esse trem, que produziu essa criança, desde a vida dessa pobre lenhadora até esse homem que vive lá no coração de uma mata, de uma selva, dentro dela. Ela estipula um índice de conversação entre as coisas. E ela diz: nada daqui, desde você e sua cabra até lá o trem, pertence a qualquer um de nós. Isso é vida. E as coisas não deveriam ser tratadas assim. É porque elas são tratadas assim que uma pobre criança que tem fome morre. Mas se não tratarmos assim e liberarmos esses trânsitos de modo que todos possam ter as coisas à medida que necessitam delas, e crianças não morrerão mais por falta de leite. Rambert nos coloca essa proposição filosófica. Uma proposição filosófica que ultrapassa o âmbito do elemento econômico e político, porque não se trata mais de um fator distributivo desta ordem, se trata de um fator distributivo para além dessa ordem, regido pelo coração, pelo amor, pela transcendência. Bem, então ela libera a mercadoriazinha do xale dela de oração, ela tira esse xale e o que ela faz? Ela entrega na mão desse homem da cabra e ela diz, né, que é um xale divino, que é delicado. O homem coloca ao redor do pescoço e ele fala, né? Puxa, realmente é muito bonito. Com certeza foram dedos de fada que fizeram. A menininha chora e o homem fica olhando e diz: essa criaturinha divina está com fome. É como uma vulgar criança humana. Vou lhe dar uma medidinha de leite da minha cabra. Você precisaria de leite de jumenta, mas eu não tenho isso aqui. Então esse leite de cabra que eu vou te dar, e vou dar a ela por 3 meses, todas as manhãs, você vai misturar isso com água fervida, na proporção de 2 medidas de água para 1 medida de leite. E completará a comida dela com a papá, e depois com frutas e legumes frescos, pois aí já será primavera. Então ele devolve para a mulher a criança. Vejam que ela foi para algo dentro da alma, dentro do que ela tinha de mais profundo para buscar o que ela precisava. Ela conseguiu uma parte substancial disso. Não conseguiu tudo. Mas isso que ela foi lá buscar, conversando com isso que ela tem na base categorial dela, é o suficiente para a criança. E o homem então termina dizendo: olha, tu vai ter que vir trazer todo dia aqueles feixes de lenha, já começar de amanhã. Ela fica olhando para o homem e pergunta para ele: quem arrebentou a sua cabeça, homem do bem? E ele diz: quem arrebentou minha cabeça foi a guerra. Foi essa guerra? Uma outra, pouco importa que guerra foi. Foi um homem que foi atingido na cabeça, a racionalidade, que a ajudou. De maneira bruta, dura, mas foi quem a ajudou. E a menina então sobrevive, a menina vive com isso. O marido e ela começam a ter muitas discussões. A menina vive, essa mulher vive de novo também. Ela ganha um ânimo. Vejam que tudo ao redor dela não mudou. A miséria, a tragédia, a escuridão, a guerra, tudo está ali. No entanto, essa mulher está mais viva do que jamais esteve. Ela floresce no meio da impossibilidade de florescer. Diante de tudo aquilo que diz não, ela consegue florescer. E agora ela está apta a ir muito além disso. Porque o marido diz para ela: esse sem coração não tem coração. E ela diz: os sem coração têm um coração sim. Os sem coração têm um coração como você tem e como eu tenho. Pequenos e grandes, os sem coração têm um coração que bate no peito deles. Bom, aí eles ficam discutindo sobre essas coisas, até que ele segura a criança e algo acontece com ele. O amor dessa mulher, a perseverança dela, aquilo que a animava profundamente, no qual ela acreditava com toda a convicção, começa agora a produzir elementos ao redor dela. O marido, no dia seguinte, ele não consegue se afastar dessa ideia do coração, de que todos têm um coração sim, e que não é alguém que vai dizer por qualquer razão que o outro não tem, que por causa disso ele não terá. Dali em diante, diz Gombert, no segredo do coração daquele homem, afogado agora numa doçura desconhecida, ele também passou a chamar a pequena sem coração de sua mercadoriazinha. Houve um dia que a pequena, arrastando-se de gatinhas pelo chão do casebre, pegou a barra de sua calça e assim, com a ajuda das duas mãozinhas, levantou-se e agarrou-se a um de seus joelhos remendados. Pobre lenhador, não conseguiu se reprimir. Venha, venha, venha ver isso. Agora, a menina se segurava com uma só mão, cambaleando, buscando o equilíbrio. E o pobre lenhador exultava: está vendo isso? Você está vendo isso? E a pobre lenhadora se extasiou e depois aplaudiu. Durante todo o texto, Gombert chama sempre, não é lenhador e lenhadora, pobre lenhador, pobre lenhadora. Faz questão de nos mostrar que diante da maior penúria daquilo que a nossa sociedade dos homens considera como bem material, luxos, riquezas, propriedades, posses, etc., diz que é diante desse contexto que a alegria, que a vida disseja. Então ele fala: pobre lenhador, pobre lenhadora, estão extasiados. Nos dias que se seguiram, o pobre lenhador, assim como a pobre lenhadora, já não sentiam o peso dos tempos, não sentiam a fome, nem a miséria e nem a tristeza de sua condição. O mundo lhes pareceu leve e seguro, apesar da guerra, ou graças a ela, graças àquela guerra que lhes deu de presente a mercadoria mais preciosa. Perigoso argumento do Gombert, que foi muito criticado, no qual ele diz que às vezes é preciso perder tudo o que achamos que temos para finalmente ter aquilo que de fato temos. Argumento que é muito debatido por vários elementos e que aparece nessa passagem aberta na obra de Gombert. Se você está feliz, se você que está acompanhando essa aula, se você ama, se você é amado, se você se realiza naquilo que você faz, você tem um pequeno ateliê com artesanatos lindos que você, seu filho, sua filha produzem, vocês produzem com o suor do rosto de vocês e é muito bom. Cada dia vocês se inspiram e ao jantar vocês conversam sobre um cerâmico que vão fazer para outro dia e a sua filha já pega papel e desenha e diz: papai, olhe como eu acho que a gente tem que fazer. E sua mulher vem com uma lasanha que ela tirou ao forno. Seu vizinho, que tem uma vinícola, vem até a sua porta e diz: se me convidarem para jantar, eu trago uma garrafa de vinho. E você diz: não é preciso vinho, você está convidado. Mas ele traz o vinho. E vocês ouvem música e conversam, e há amor nessa casa. Me digam, por favor, que riqueza material pode ir além disso, para os padrões da nossa época? E, exatamente por não termos isso, não é então necessário que tenhamos toda a riqueza material que, muito improvavelmente, ainda que muitas vezes simule, vá conseguir atingir isso. Rambert nos coloca aqui diante da maior miséria, guerra, privações de toda a ordem. Isso não pode servir de justificativa para que recuemos das nossas humanidades, mesmo que a dificuldade seja grande. Precisamos continuar, precisamos prosseguir. Com a alegria e a felicidade ajudando, o pobre lenhador trabalhou com mais entusiasmo, com mais força. Seus companheiros o apreciaram mais e, apesar de seu mutismo, o convidaram ainda mais vezes para suas libações depois do expediente. Aqueles que quiserem ler a obra na íntegra estão convidados. Nós vimos aqui quase ela na totalidade, mas ainda faltam algumas páginas. Mas deixo para vocês a leitura final com a fábula final que ele faz nessa obra. A essência dela nós vimos. A lição para uma época, a lição para um tempo. Eu vou agora, aqui eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.